SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olá, esses são os destaques em português da SBS desta sexta-feira, 19 de abril de 2024. O noticiário em português é produzido às segundas, quartas e sextas-feiras. E com vocês hoje, Alana Ferreira. Depois de um recente ataque mortal onde um homem matou 6 pessoas e feriu várias outras a facadas no Westfield Bondi Junction em Sydney, o shopping foi reaberto ao público nesta manhã de sexta-feira, 19 de abril, a partir das 9h30 da manhã, horário local, embora nem todas as lojas reabriram neste horário. Os seguranças que trabalham no shopping receberam coletes à prova de facadas. Não serão reproduzidos anúncios nem música alta em sinal de respeito às vítimas e feridos. O aluguel de uma semana está sendo dispensado para os lojistas. Enquanto isso, o primeiro-ministro Anthony Albanese diz que um dos seguranças paquistanês ferido durante o ataque, Mohamed Taha, que foi levado ao hospital após confrontar o agressor Joey Cauchy, receberá visto permanente. O segurança está na Austrália com visto de graduação que está prestes a expirar. Um rapaz de 16 anos foi acusado de crime de terrorismo após uma investigação da Polícia Federal Australiana sobre um esfaqueamento em uma igreja em Sydney. A polícia foi chamada à igreja Christ of Good Shepherd, Wycliffe, na noite de segunda-feira, 15 de abril, onde o bispo Mar Maria Emanuel foi supostamente esfaqueado até 6 vezes durante o sermão transmitido ao vivo. O adolescente está atualmente sob guarda policial no hospital, depois de passar por uma cirurgia de um dedo decepado sofrido após o ataque. Ele deverá ter uma audiência no próprio hospital hoje, diante do Tribunal Infantil de Parramatta. A comissária da polícia de New South Wales, Karen Webb, diz que a presença policial será intensificada em locais de culto em Sydney.
We have extra officers deployed. We've deployed extra officers since Monday night. Particularly in southwest Sydney, but across Sydney to patrol places of worship and other important installations. The community should have no current concerns for their safety.
A polícia alega que o acusado viajou 90 minutos até a igreja no oeste de Sydney. A polícia também reforçou para que as pessoas resistem a compartilhar informações erradas das redes sociais. A oficial reafirmou que as pessoas deveriam obter as suas próprias informações junto à polícia e às autoridades responsáveis pela aplicação da lei. A acusação também surge no momento em que os investigadores procuram cerca de 50 pessoas envolvidas em um violento motim que ocorreu logo após o incidente. Os Estados Unidos vetaram uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que recomendava a adesão plena da Palestina às Nações Unidas. 12 votaram a favor da resolução, com 2 abstenções do Reino Unido e da Suíça. Para que o projeto de resolução seja aprovado, pelo menos 9 membros devem votar a favor, sem que nenhum dos seus membros permanentes, China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, utilize o seu voto de veto.
We have long called on the Palestinian Authority to undertake necessary reforms to help establish the attributes of readiness for statehood, and note that Hamas, a terrorist organization, is currently exerting power and influence in Gaza, an integral part of the state envisioned in this resolution. For these reasons, the United States voted no on this Security Council resolution.
Robert Wood é representante suplente dos Estados Unidos para os assuntos políticos especiais nas Nações Unidas e diz que os Estados Unidos continuam apoiando a solução de 2 estados, mas afirma que a votação não reflete a oposição à criação de um Estado palestino e sim reconhece que essa resolução apenas virá de uma negociação direta entre as duas partes. O júri de 12 pessoas que decidirá o veredito no histórico julgamento criminal de Donald Trump já foi selecionado. O ex-presidente é acusado de tentar encobrir o pagamento de $130 mil à estrela pornô Stormy Daniels, em troca do seu silêncio. Trump, de 77 anos, se declarou inocente das 34 acusações de fraude e nega ter um caso com Daniels. Ele falou diante de um tribunal em Nova York, chamando o julgamento de motivação política.
The whole world is watching this hoax. You got a DA that's out of control. You have a judge that's highly conflicted. The whole thing is a mess.
O ministro da Saúde da Austrália, Mark Buller, declara o seu apoio a uma ação coordenada contra os cigarros eletrônicos, os vapes. A legislação da reforma do governo federal está no parlamento, com os ministros da Saúde estaduais e territoriais, motivando a comunidade a aprovar o projeto. A reunião conjunta dos ministros de saúde estaduais também negociará um novo acordo de financiamento para o setor da saúde. O ministro diz que os jovens australianos estão começando a fumar os vapes em um ritmo alarmante.
Tragedy here in Australia and in so many other countries around the world is it's working. We know that about 1 in 6 high school students are vaping. We know that young vapers are 3 times more likely to take up cigarettes than non-vapers. And we know the only age group in the community where smoking rates are actually rising rather than continuing to come down are the youngest members of our community, in the late teens and the very early 20s.
No Brasil, mulher que levou morto ao banco permanecerá em prisão preventiva, apesar da defesa alegar que Paulo Roberto estava vivo quando entrou no banco. Reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional, Rio de Janeiro.
Após audiência de custódia nesta quinta-feira, a justiça converteu para preventiva a prisão de Érica de Souza Vieira Nunes, como forma de garantir a ordem pública. Ela é acusada de tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Na decisão, a juíza Raquel Assad da Cunha considerou a gravidade da conduta de Érica, o que justificaria a prisão preventiva. A mulher alega que Paulo Roberto Braga, de 68 anos, estava vivo quando chegou à agência bancária, mas o serviço de atendimento médico de urgência, chamado por funcionários do banco, atestou que ele já estava morto há algumas horas. A advogada de Érica, Ana Carla de Souza Correia, sustenta que a acusada é inocente e que Paulo Roberto estava vivo quando entrou no banco. Além disso, aponta que sua cliente se encontrava em estado emocional abalado e sob efeito de remédios. Ainda de acordo com a decisão da justiça, a gravidade da conduta é extremamente acentuada e o ponto central não se resume em buscar o momento exato da morte, e sim definir se o idoso, naquelas condições, mesmo se estivesse vivo, poderia expressar sua vontade. Portanto, mesmo que a acusada alegue não ter percebido a morte, estava claro que o idoso não estava bem e não respondia a qualquer estímulo, sem poder, portanto, assentir com o empréstimo. Por isso, todos os elementos apontavam que a única vontade ali manifestada era da acusada. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.